Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! O mundo passa por mudanças constantes. Seja com o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas, mudanças no padrão de comportamento, entre outras. Individualmente, as pessoas também passam por fases, e a virada do fim do ano costuma representar o início de um ciclo para muita gente. É quando surgem as promessas de fim de ano, como parar de fumar, ter relacionamentos mais saudáveis, estudar mais. No próximo ano vai ser diferente, mas como reagir diante as mudanças? E o que fazer para cumprir as promessas que fazemos? Descubra agora na reportagem especial de Letícia Pequim.
Reportagem especial.
Aniversários, festas de fim de ano, aniversário de namoro ou casamento, festas religiosas, entre outras datas comemorativas, fazem parte da nossa cultura e carregam um significado individual ou coletivo. Algumas dessas datas podem significar trocas de ciclo de vida. O psicólogo e professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Gilmar Tadeu, explica o porquê dos ciclos.
O ser humano, desde que ele começou a se organizar no seu processo civilizatório, vamos dizer assim, já diria Freud no mal-estar da civilização, é marcado por ciclos. A gente marca ciclos como fases da vida, como processos de evolução e de renovação. Então, independente se nós somos muçulmanos, budistas, chineses, que têm o seu próprio ano lunar, ou até nas nossas microestruturas, como as comemorações e datas festivas, nós somos seres simbólicos. Ou seja, os símbolos nos constituem enquanto indivíduos. O significado que esses símbolos trazem para nós é que nos diferencia das outras espécies. A capacidade que o ser humano tem de nomear e simbolizar as coisas. Os ciclos, independente do ano, dependendo de cultura para cultura, fazem parte desse processo de construir símbolos.
Mas iniciar uma nova fase e encerrar outra pode causar um certo desconforto psíquico. Mas o professor Gilmar Tadeu explica que os sentimentos e reações frente a mudanças variam de acordo com cada pessoa.
Isso depende muito das estruturas de cada um. Cada pessoa tem uma dimensão, vamos dizer, estrutural com a qual ela vai se organizando. Então, pessoas que são mais entusiasmadas, estão mais estruturadas ou estão mais organizadas nos seus projetos e têm um padrão de equilíbrio um pouco melhor, vivem um pouco as suas dificuldades, os seus fracassos, se organizam e passam para um outro ciclo de uma forma mais equilibrada. Pessoas que passam por mais adversidades e ou, ao passar por essas adversidades, não conseguem se organizar tão plenamente, elas vão ter o seu psicológico afetado. Daí essas questões que a gente vive, por exemplo, nos finais de ano, que podemos chamar de tristeza, uma certa melancolia, que está diretamente relacionada com como as pessoas vivem esse momento. E faz com que as pessoas desenvolvam quadros de ansiedade, quadros de melancolia, de tristeza, de mau humor e até mesmo de euforia.
Para as pessoas que fazem promessas de fim de ano ou manifestam desejos de mudança, é preciso planejar para que esses planos se concretizem. Gilmar Tadeu explica a importância dos desejos estarem conectados com a realidade.
Dentro dessa visão da psicologia existencialista, ela deseja algo, ela imagina aquilo na cabeça dela, mas ela não faz uma ligação com o concreto, faz até um salto, gera um gap ali na formação. E a pessoa se imagina como jornalista numa rede importante, como um médico ganhador do prêmio Nobel, mas a pessoa não entende, ela não consegue às vezes perceber que ela tem que passar por um real, que é passar num vestibular ou num Enem, estudar, se formar, pós-graduar, se dedicar até chegar num ponto de realidade, de desejo. E mesmo quando ele faz tudo isso, às vezes ele não atinge aquilo que ele desejou no pensamento mágico dele. Então, o pensamento mágico é muito isso, quando a pessoa idealiza algo, mas não consegue fazer a conexão com a realidade. Ou seja, isso torna inexequível, vamos dizer assim.
Para que os planos se tornem mais exequíveis, uma dica é filtrar aquilo que se deseja, estabelecendo o que é prioritário para gerar mais qualidade de vida. Letícia Bequim para o Saúde e Consciência.
O Saúde e Consciência fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, escreva para a gente. Nosso e-mail é radio.saudeconsciencia@gmail.com. O programa volta amanhã para falar sobre prevenção de acidentes, que aumentam nesta época do ano. E fique ligado, com trabalhos técnicos de Tiago França, na Rádio UFMG Educativa, esta edição foi produzida por Letícia Pequim. Eu sou Carla Scarmigliati, saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.